Boa noite a todos, graça, paz, Jesus, aos irmãos e aqueles que eu ainda não tive o prazer de cumprimentar, um feliz ano novo. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. O Evangelho de Lucas, o capítulo 24. E eu começo a ler o versículo de número 13. Esse é um dos textos fundamentais a respeito da ressurreição de Jesus e é com certeza um dos textos fundamentais para a nossa própria experiência de fé e a nossa caminhada no discipulado. O bom entendimento, o bom discernimento desta porção da palavra de Deus esclarece muito a respeito de nossas dificuldades na caminhada espiritual, na peregrinação espiritual e também de nossas possibilidades em a nossa relação com Deus. Então vamos a Lucas capítulo 24 e antes da nossa leitura eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, pedimos-te a tua palavra além do que já nos tens dado nesta noite. Pedimos-te que o teu Espírito Santo fale conosco e abra os nossos olhos para que contemplemos a Jesus Cristo, teu Filho. Pedimos-te assim, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu começo a ler o versículo 13 de Lucas, capítulo 24, que conta que dois discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que distava 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus caminhava ao lado deles, mas eles não percebiam que era Jesus aquele caminhante. Então Jesus perguntou para eles, sobre o que é que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o semblante entristecido e um deles, chamado Cleopas, perguntou, ué, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus então pergunta, que coisas? O que aconteceu? Quais foram os últimos acontecimentos? E eles respondem, ora, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele que era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E de como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades religiosas o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia em que ele morreu e desde que tudo isso aconteceu e nada se sucedeu. Algumas das nossas mulheres, elas nos deram um susto hoje, porque de manhã bem cedo foram ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, Jesus. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que Jesus estava vivo. Então alguns dos nossos companheiros foram a sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas também não viram Jesus. Então Jesus lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E então Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou para aqueles dois discípulos de Emaús o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado de Emaús, para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com Jesus e disseram, fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está findando. Então Jesus resolveu ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles, daqueles dois discípulos, foram abertos e reconheceram que era Jesus quem estava à mesa com eles, e naquele mesmo momento em que o reconheceram, Jesus desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esta é uma história de uma crise de fé. O que, acredito, é comum a todos, se não a maioria de nós. Porque cedo ou tarde, nós caímos numa crise de fé. Porque acredito que, assim como em o nosso processo de desenvolvimento pessoal, em que vamos gradativamente deixando a infância, a adolescência, a juventude, e vamos chegando à maturidade, à vida adulta, ou como disse o apóstolo Paulo, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então, em nossa peregrinação espiritual, em a nossa relação, nosso relacionamento com Deus, nós também experimentamos isso. Esse processo de deixarmos as coisas da infância espiritual e a nossa fé, então, ela ganha densidade e nós, então, chegamos ao que podemos chamar de maturidade. Nós deixamos a infância da fé e amadurecemos, chegamos a uma vida adulta, a uma fé consistente, a uma fé coerente, a uma fé consequente. E isto é um processo. E assim como em a nossa caminhada pessoal, nós podemos identificar as pessoas imaturas e as pessoas mais maduras, também em a nossa caminhada espiritual nós podemos dizer, ah, essa pessoa ela ainda é um tanto quanto imatura, ela não sabe lidar ainda direito com o seu universo espiritual, ela não conhece a Deus ainda e não tem discernimento. E esta pessoa aqui, ela já andou com Deus tempo suficiente para ganhar maturidade na sua experiência de fé. Esses homens aqui, esses dois discípulos do caminho de Emaús, eles são pessoas que ilustram para nós o que é uma crise de fé. Aquele momento de ruptura entre uma fé infantil e uma fé adulta, madura. Quando é que nós percebemos que Deus está nos chamando a crescer e passar adiante para um estágio de maior maturidade espiritual? Porque estes homens aqui nos dão, por exemplo, as evidências de uma crise de fé. Quais são as evidências de uma crise de fé? Essa crise de fé é o momento em que você percebe que o velho já não lhe atende e o novo ainda não chegou. Você está numa transição, você cai numa espécie de vazio, você entra em conflito, você experimenta mais dúvidas do que convicções, as perguntas se multiplicam, as angústias se tornam avassaladoras na sua caminhada com Deus e você tem inclusive a sensação de que está perdendo a fé. Digo isso porque eu passei por isso. E me lembro que quando passei por isso, eu procurei um dos meus conselheiros espirituais, um mentor espiritual, o pastor Osmar Ludovico, e ele com muita simplicidade, piedade, sabedoria, ele me disse: de fato, Ed, eu acho que você está perdendo a fé. Perdendo a fé num Deus da sua infância. E um outro Deus está ganhando lugar no seu coração. Um Deus da sua maturidade. Um Deus agora, não mais o Deus do menino, mas o Deus do homem maduro, adulto. De fato, você está perdendo a fé em um Deus e ganhando fé em outro Deus. Na verdade, é o mesmo Deus, mas a sua percepção de Deus está mudando. E eu me lembro que aquele período não foi um período muito fácil. Não foi um período muito curto. Foi um período de muitas angústias e muitos conflitos que eu enxergo nestes homens aqui do caminho de Emaús. Quais são as evidências de que você está saindo de uma fé infantil para uma fé amadurecida, deixando a infância e chegando na vida adulta da sua caminhada com Deus? Primeiro, quando você se dá conta de que as suas expectativas a respeito de Deus são frustradas. Quando você se decepciona com Deus. E quando é que as suas expectativas a respeito de Deus são frustradas? Quando Ele não faz o que você gostaria que Ele fizesse. Quando Ele não age do jeito que você gostaria que Ele agisse. Quando Ele não gera o resultado que você esperava que Ele gerasse. Você esperava com todas as suas forças e com todo o seu empenho de fé, que alguma coisa acontecesse na sua vida, porque Deus faria com que acontecesse, mas essa coisa não acontece. E enquanto essa coisa não acontece, Deus não faz aquilo que você gostaria que Ele fizesse, Deus não aparece no momento em que você gostaria que Ele aparecesse, você vai dizendo: não, eu tenho que perseverar. Eu tenho que continuar firme. Eu não posso desistir. Eu não posso esmorecer. Eu tenho que continuar orando. Eu preciso crer. Deus não fez ainda, mas Ele vai fazer. Só que o tempo vai passando e você vai se dando conta de que Deus não apenas não fez, mas como muito provavelmente não vai fazer. Não vai fazer. E pior, você chega até o momento em que não apenas você tem a sensação de que Deus não vai fazer, mas como você verifica de fato que Ele não fez. Eu tenho um amigo muito querido, o Dr. Fernando Oliveira, que escreveu um livro extraordinário. O título do livro é Quando a Bênção Não Vem. Porque você espera que Deus faça. Enquanto Ele não faz, você investe na sua fé, até que chega o momento em que cai o pano, encerra-se a peça, e Deus não apareceu e não fez o que você queria que Ele fizesse. Aí você entra num conflito, você se decepciona, você se frustra, e você se percebe numa crise de fé, porque foi exatamente isso que aconteceu com esses homens a caminho de Emaús. Porque eles dizem para Jesus o seguinte: nós esperávamos que era Ele, versículo 21, que ia trazer a redenção de Israel. E Ele morreu e Israel não foi redimida. Nós éramos uma colônia romana e tínhamos uma expectativa de que o Messias apareceria. E o Messias, quando aparecesse, iria devolver a Israel a sua glória, como no tempo de Davi, como no tempo de Salomão. e nós encararíamos o Império Romano e destruiríamos Roma com toda a sua potência e sua força, porque Deus teria nos visitado no seu Messias e teria nos dado a vitória. Mas o Messias morreu e nós continuamos numa colônia romana e já se passam 3 dias e nada aconteceu e sabe o quê? Não vai acontecer mais, porque o cara se foi, morreu. Morreu. Não aconteceu. Nós esperávamos que ele fizesse alguma coisa e ele não fez. Quando chega esse momento, você fala, opa! Crise de fé. Não aconteceu. Deus frustrou você e você se decepcionou com ele. Crise de fé. Você é tomado por uma profunda sensação de que Deus não funciona. Deus não funciona. Ou pelo menos você diz, comigo não funcionou. Aí você entra numa crise de fé. Segunda evidência de que você entrou numa crise de fé. Quando as suas respostas usuais e as suas crenças já não são compatíveis com a realidade. Elas não dão conta de explicar os fatos. Você acredita em algumas coisas e aquilo que você acredita se sustenta enquanto a sua vida segue num trilho e vai dando tudo certo, está tudo em ordem, só que chega um momento em que a sua vida desanda completamente. E aquilo que você crê a respeito de Deus não se encaixa mais na realidade. E aí você olha para os fatos e diz, me explica isso. E você percebe que as explicações que você estava acostumado a dar e a ouvir para os fatos já não lhe servem. Não são mais possíveis e satisfatórias. Por exemplo, o que significa dizer que Deus é onipotente quando Ele não faz o milagre que você espera que Ele faça? Deus é um Deus de milagres, amém? Mas o que, que isso quer dizer se o milagre que você esperava Ele não fez? O que, que significa, na prática, você dizer que Deus é um Deus de milagres? Se aquele único milagre que você pediu com lágrimas não aconteceu? Aí você fala assim, opa, crise de fé. Porque uma coisa é você dizer assim, pastor, o senhor acredita em milagres? Claro que eu acredito em milagres. Não é possível você crer em Deus, que Deus é um Deus vivo e verdadeiro, que é bom e sabe amar, e não crer em milagres. Não é possível, é incompatível você crer em Deus e não crer em milagres. Você crê, pastor, que Deus é um Deus que pode fazer milagres? Claro que eu creio. Agora, se você me perguntar, você crê que nessa situação Deus vai fazer um milagre? Aí eu falo, eu já não sei. Porque eu já criei e não aconteceu. E a afirmação que Deus é um Deus de milagres e que Deus é Deus poderoso, num determinado momento ela fica sub judice porque é uma afirmação verdadeira, mas quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Significa, por exemplo, dizer que Deus é onisciente, se Ele não interfere para impedir uma tragédia iminente. E daí que Deus sabe que a montanha vai escorregar e soterrar uma pousada? Não fez nada. Ou você acha que Deus foi pego de surpresa quando a montanha escorregou? Deus estava sentado no trono dele e fez, a montanha está desabando, onde estão os anjos? Não, Deus não foi pego de susto. Na nossa teologia, Deus é onisciente, Ele conhece passado, presente e futuro. Porque Deus não sofre o tempo. Deus não sofre o tempo, Deus é eterno. Passado, presente e futuro são experiências de quem está vivendo no tempo. E quem está vivendo no tempo envelhece. Deus não fica velho. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Deus não envelhece. Deus não sofre o tempo, Deus não está no tempo, então ele está para além das dimensões de passado, presente e futuro. Então é isso que quer dizer que Deus é onisciente. Não apenas que ele conhece todas as coisas, mas ele conhece todas as coisas ontem, hoje e amanhã. Mas e daí? E daí que Deus sabia que a montanha escorregaria? O que quer dizer isso? Como é que você chega num velório e diz assim para aquelas famílias enlutadas? Não se preocupem, Deus é onipotente e Deus sabe todas as coisas. Então, se fosse eu o enlutado, eu diria, bom, e aí? Ah, quer dizer que ele é onipotente, então ele poderia ter impedido a montanha de escorregar? É claro, Deus pode todas as coisas. Ah, e ele sabia que ia escorregar? Claro que sabia, e não fez nada. Então de que me adianta esse Deus? Aí você fala, oh, crise de fé. Porque as respostas que você está acostumado a dar e as afirmações da sua fé religiosa não combinam com os fatos ou não adiantam nada diante dos fatos. E aí você começa a ter a sensação de que as pessoas que não creem como você crê e que não pensam como você pensa, aparentemente têm razão. E você começa a desconfiar, inclusive, daquilo que você crê. E as suas crenças ficam subjúdice e você precisa reformulá-las. Por exemplo, o que significa dizer que praga alguma chegará na minha tenda quando eu recebo um diagnóstico de câncer? O que quer dizer? O que quer dizer o Salmo 90? Salmo 91? O que quer dizer o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se a minha filha foi sequestrada, violentada e morta. O que, quer dizer isso? Aí você fala, ou crise de fé. Por exemplo, o que significa dizer que Deus é fiel? Se eu fui preterido injustamente no processo sucessório da minha empresa. O que, quer dizer se Deus é fiel, que Deus é fiel? Se eu já estou há anos desempregado, vivendo dos favores da minha família, e já tenho vergonha e constrangimento de encarar o meu cunhado. O que, quer dizer Deus é fiel? Deus é justo. O que quer dizer isso? Ou, por exemplo, o que é que quer dizer, o que significa? Eu nasci de novo, sou nova criatura, e o Espírito de Deus habita em mim. Se o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. E daí? Que eu sou nova criatura e que o Espírito Santo habita em mim? Se eu ainda peco e choro e tenho vergonha de algumas coisas que eu penso e que eu faço? E que eu falo, e que eu deixo de fazer, e que eu deixo de falar. Então, as minhas crenças precisam encaixar com os fatos, e parece que não está havendo muita sintonia. Porque foi exatamente isso que aconteceu com esses homens. Jesus chega e diz o seguinte, o que é que vocês estão discutindo? Versículo 17. E eles dizem, você é o único que não sabe o que aconteceu? Você não sabe que o menino morreu? Você não sabe que desabou o prédio e morreu todo mundo? Você não sabe o que aconteceu? Explica para mim esses fatos. Aí Jesus diz assim, que fatos? Ah, que o Messias morreu. O Messias morreu. Nós acreditávamos uma coisa e o Messias morreu. Os fatos não combinam com o que nós acreditávamos. Então, das duas, uma, ou os fatos estão errados, ou o que nós acreditávamos estava errado. Aí você fala assim, uau, crise de fé. Terceiro, você percebe que está numa crise de fé quando o seu engajamento na vida de fé vai perdendo força, o seu compromisso vai esfriando e, por fim, você acaba abandonando a militância. Você orava com intensidade, com expectativa. Você buscava com fome na palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Você servia, você se dedicava, você ajudava pessoas, você era voluntário nisso, voluntário naquilo, dava uma grana lascada na sua igreja. De repente, você foi esfriando. Sua vida de oração foi se apagando. A sua devoção pessoal foi minguando. As suas relações pessoais foram se esvanecendo. E a sua dedicação foi arrefecendo. Todo aquele entusiasmo de entrega para Deus e para as coisas de Deus vai perdendo força. É como se você estivesse em Emaús, na sua cidade, Jesus chamasse você e dissesse para você: vem comigo, nós vamos mudar o mundo. E aí você abandona tudo e vai de cabeça. O pessoal diz: você é louco, você é louca, o que você está fazendo? Aí você diz: eu conheci um cara que é Jesus e ele, pô, ele é demais, eu vou dar minha vida para ele, eu vou viver para ele. Só que você se frustra, você percebe que as suas crenças não são compatíveis com a realidade. E aí você já tira o pé do acelerador e quando você percebe, você está voltando para Emaús, para a sua vida antiga. E você está voltando a ser a mesma pessoa que você era. E depois de alguns anos que você teve um encontro com Jesus, você olha para você mesmo e diz assim: bom, fora o fato de que domingo eu estou na igreja, o que mudou em mim? Eu continuo o mesmo sacana que eu era. Os meus relacionamentos continuam quebrados como sempre foram. Eu continuo egoísta. Eu não sou voluntário para nada, nem dou oferta para ninguém, porque é cada um com seus problemas. Então, o que mudou na sua vida? Aí você diz assim: não, eu já orei assim que nesse pessoal aí ora, mas não funciona não. A Bíblia, ih, já conheço, estou há 40 anos na escola dominical, já conheço. Igreja? Igreja é uma máquina de moer gente. Você ainda vai ser machucado dentro da igreja. Você vai ver, espera só para você ver. E aí você vai cuidar da sua vida e vem aqui de domingo bater ponto para sei lá por quê. Você volta para Emaús. Aí você fala: uau, eu estou numa crise de fé. Quarta evidência de que você entrou na crise de fé. A sua sensibilidade a Deus se perde. E parece que Deus está escondido no que os mestres espirituais, especialmente São João da Cruz, chama de a noite escura da alma. A noite escura da alma. Tudo que lhe resta é silêncio e escuridão. Deus não fala, Deus não age, Deus não se mostra, Deus não vibra do seu lado, você não sente absolutamente nada. E quando você vê alguém com a mão para o alto, chorando, você fica com uma certa inveja e, se folgar, fica com um pouquinho de raiva. Porque você vê pessoas que estão no máximo da sua experiência de Deus, pelo menos você pensa que estão. Porque o meu pastor sempre me disse o seguinte: que tem uma multidão seguindo a Jesus e no meio da multidão tem uma multidão seguindo a multidão. Tá certo? Tem um pessoal que está levantando a mão e que está tendo uma experiência com Jesus. Mas tem um outro que só está levantando a mão. Mas você vê assim, mil com a mão levantada, você fala: tem mil tendo uma experiência com Jesus, menos eu. Não se iluda. É bem menos de mil. Não sei quantos, mas mil não é não. Porque as pessoas entram nessa noite escura da alma. A gente ora com uma sensação de que está falando sozinho. A gente lê a Bíblia e Deus não fala com a gente. Escuta um sermão, o sermão é chato, o culto é chato, a banda é chata, a música não tem nada a ver, As pessoas que vêm, colocam a mão nos nossos ombros, dizem, eu vou orar por você, a gente já sabe qual é a ladainha, fala aí de novo, eu já vi isso. E você cai no silêncio e na escuridão, e Deus parece que não existe, e se existe, não está fazendo a menor diferença para você, porque você não o percebe, você não o sente, você não o discerne. Porque é isso que está acontecendo com esses homens, porque eles estão caminhando, Jesus vai ao lado deles, mas eles não conseguem perceber que Jesus está com eles. Aí alguém chega para você e diz assim, mas Deus te ama, Deus está do seu lado, Deus está com você. E você fala, ok, eu até acredito nisso, só que é como se ele não estivesse, que eu não sinto nada. Isto é, você está na noite escura da alma, onde lhe habitam silêncio e escuridão, e Deus lhe parece um absoluto ausente. E quando você chega nessa hora, você fala, opa, eu estou numa crise de fé. Agora, eu tenho para mim que uma crise de fé é a melhor coisa que pode nos acontecer. Porque entre a mornidão ou a morbidez de uma vida religiosa sem consistência e sem realidade e uma profunda crise de fé, é melhor a profunda crise de fé. Porque a crise de fé é o solo fértil. É quando você chega no seu desespero. E quando você busca a Deus, como se você buscasse o ar para respirar. A Bíblia Sagrada diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Demora para a gente buscar a Deus no meio do desespero. O Rob Bell escreveu um livro que está ali à venda na nossa livraria. O título do livro é sugestivo demais. Jesus quer salvar os cristãos. E nesse livro tem uma frase do Rob Bell que me abençoou muito. Ele disse assim, não despreze a noite das lágrimas, porque as nossas lágrimas regam o chão onde Deus vai fazer nascer novas flores. Portanto, uma crise de fé me parece ser uma boa coisa para acontecer com a gente. É bom. E é bom, inclusive, que você tenha coragem de dizer, sabe o quê? Depois que o senhor falou aí tudo isso aí, eu acho que eu estou nesse negócio. Eu estou. Eu admito, eu estou. Ó, eu já estou há 20 anos assim, viu, pastor? Tem gente que está. E vai empurrando com a barriga, como se diz. Faz um voto no dia 31 de dezembro, mas no dia 3 de janeiro já esqueceu, voltou a ser mesmo. Voltou para Emaús. Então é uma boa coisa acontecer uma crise de fé. Porque as evidências de superação de uma crise de fé estão aqui. Quando é que você percebe que você está saindo ou saiu da sua crise de fé? Primeiro, quando Deus deixa de ser aquele a respeito de quem você tem informação e se torna aquele que fala com você na intimidade do seu coração. Quando Deus deixa de ser aquele a respeito de quem você tem informação e se torna aquele que fala com você na intimidade do seu coração. Porque estes homens, quando percebem Jesus, quando Jesus é reconhecido por eles, ou quando os seus olhos são abertos e eles contemplam Jesus, Jesus desaparece. Eles conversam entre si o seguinte, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos expunha a palavra de Deus, enquanto ele nos explicava as escrituras sagradas. Porque uma coisa é você falar a respeito de Deus, a outra coisa é você falar com Deus. Uma coisa é você ouvir a respeito de Deus, outra coisa é você ouvir Deus falando com você. São certezas profundas do seu coração e são suas. Aquilo que a Bíblia Sagrada fala a respeito de Deus é universal, vale para todo mundo. E qualquer pessoa que ler esta palavra receberá informação. Essa palavra diz: Jesus morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Outra coisa é você ler, receber essa informação e ter um profundo senso de inadequação diante de Deus e se compreender como pecador e digno de ser condenado e receber a graça de Deus e o perdão e ter um alívio de alma e dizer assim: Deus me lavou, Deus me perdoou, não tenho nenhuma culpa diante de Deus porque Deus me ama apesar de mim. Uma coisa é você ler João 3,16, que Deus amou o mundo, mas outra coisa é você saber que Deus ama você, e você experimentar o amor de Deus na sua própria vida, apesar de você e de todas as suas circunstâncias. É bem diferente. Bem diferente. Quando você sai da informação e do que você sabe a respeito de Deus, e Deus começa a falar com você. Aquilo que é a respeito de Deus é universal. O que Deus fala com você, para você, no seu coração, é pessoalíssimo. Você não transfere, você não explica. Ou como Carl Jung disse: eu não creio em Deus, eu sei Deus. Eu sei Deus. Você crê em Deus? Uma coisa eu falo assim: você acredita em Deus? Ah, eu acredito que Deus existe. A outra coisa eu falo assim: eu creio não, eu sei. Como você sabe? Eu sei, ele falou comigo. É o que o apóstolo fala, o apóstolo Paulo fala: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que quando Deus falou para Jesus de Nazaré: você é meu filho amado, em você eu tenho prazer, essa mesma voz eu ouvi para mim. Ed René, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Falou comigo, é para mim. Deus deixa de ser aquele a respeito de quem eu tenho informação e passa a ser aquele que fala comigo. Na profundidade do meu coração. Segunda evidência que eu estou saindo da minha crise de fé. Quando Deus deixa de ser descrito pelos clichês da minha tradição religiosa e se torna para mim o Deus revelado na pessoa de Jesus, à luz das Escrituras Sagradas. Repito. Quando Deus deixa de ser descrito nos clichês da minha tradição religiosa e passa a ser para mim o Deus que se revela em Jesus Cristo, conforme a Bíblia Sagrada testifica e testemunha. Preste atenção se as suas crises com Deus e os seus desapontamentos com Deus, pelas expectativas que você teve com Deus, não aconteceram por causa dos clichês religiosos. Eu escuto histórias de gente desapontada com Deus e se eu fosse mais cruel do que eu já sou e mais carnal do que eu já sou, eu diria assim: mas onde está isso na Bíblia, minha senhora? De onde a senhora tirou a ideia de que Deus ia fazer isso na sua vida? Ah, foi a profetisa que falou e a senhora dá ouvido a qualquer profetisa?
Ah, foi o pastor que revelou. E a senhora acredita em pastor, minha senhora? Francamente. É a palavra de Deus. Mas a gente se sustenta em clichê. Por exemplo, você não estudou para o vestibular. Não estudou. Aí você vai lá no dia da prova, senta-se na sua carteira, coloca o lápis em cima da mesa, a caneta, a borracha. Aí você fecha os olhos e diz: ó Deus, Deus, tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que pedimos ou pensamos, essa é a tua hora, Senhor. Meu irmão, minha irmã, não é isso que a Bíblia está dizendo. Aí você termina a oração, mas você ainda está um pouco desconfortável. Aí você fecha os olhos de novo e fala: Senhor, quero te lembrar, Senhor, como eu ouvi outro dia alguém falar, que Deus está amarrado à palavra dele. Imagina o sujeito que vai orar e fala: Deus, o Senhor está amarrado. O Senhor está amarrado à sua palavra. Porque o Senhor prometeu. Agora é hora do Senhor cumprir. O Senhor prometeu que o Senhor opera em todas as coisas para o bem daqueles que te amam. E o Senhor sabe, Senhor, que eu te amo. O Senhor sabe as dificuldades que eu tive esse ano para estudar, o Senhor sabe. Ou quando você não apela logo é para a misericórdia de Deus. Só que, meu querido, misericórdia de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, não tem nada a ver com você passar no vestibular ou deixar de passar no vestibular. De você ganhar aquela causa na justiça ou não ganhar a causa na justiça. De você ser curado ou deixar de ser curado. De você engravidar ou deixar de engravidar. O amor de Deus, o poder de Deus, não tem nada a ver com isso. Porque Deus, Ele age poderosamente e tem misericórdia e amor. Ele faz algumas coisas no mundo da gente que a gente não consegue explicar. E essas algumas coisas são o que nós chamamos de milagres. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada está ensinando. Porque em Efésios capítulo 3, os versos de 14 a 21... o apóstolo Paulo fala assim: eu oro por vocês para que vocês experimentem a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. E que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. E aí alguém diria: mas isso é impossível. E o Paulo responde: mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Mas qual é esse infinitamente mais? É nos encher do seu amor e da sua plenitude. Não é fazer a gente passar no vestibular. Aí você pega lá: a fé remove montanhas. Que montanha que é, meu irmão? É o seu problema? É a sua dificuldade? É o seu maridão? Senhor, esse marido é uma montanha. Tem uns que são literalmente uma montanha. Então fala: Senhor, essa mulher é a cruz que eu tenho que carregar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A montanha que sai do lugar é o Monte Sião, que representa Israel, que rejeitou o Messias. E Deus diz assim: eu vou levantar um povo de fé. E Sião vai sair do lugar. E o povo da fé vai tirar esse monte do lugar. Dirá esse monte: sai daqui, vai para lá. O centro da relação de Deus com os homens não será mais Sião, Moisés e a lei. Será Jesus e a fé. Tem nada a ver com vencer dificuldades. A fé remover montanhas. Mas a gente não vive de Bíblia, a gente vive de clichê. Então é complicado a gente ter uma vida religiosa baseada em clichê, de tradição e de coisa repetida na igreja à exaustão. E aí quando não acontece o que a gente espera, a gente se machuca, se frustra, diz que Deus isso, Deus aquilo. mas na verdade é a nossa fé que não tinha consistência e não tinha substância e não tinha fundamento. É por isso que aqui Jesus diz assim: olha, eu lamento que vocês sejam não apenas lentos para entender, como também para crer naquilo que Moisés e os profetas disseram a meu respeito, a respeito de mim, Jesus. Vocês acreditaram na tradição da sua religião, mas vocês não conseguiram perceber a revelação de Deus na Escritura Sagrada e não conseguiram perceber a revelação de Deus em mim, Jesus, o Messias. Porque vocês têm a mente formatada pelos clichês da sua tradição religiosa. Quarto e último, você percebe que Deus deixa de ser uma verdade superficial e um poder eventual para se tornar íntimo a você na mesa da comunhão. Não é o Deus que está na arena, porque aqui os discípulos dizem assim: você não sabe que ele era poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo? Então, qual era a imagem que eles tinham a respeito de Jesus como um representante de Deus? Um Deus poderosíssimo em obras e palavras. Só que ele morre. E aí as coisas precisam ser ressignificadas. E ele diz que vai ressuscitar. E eles estão esperando o quê? Eles estão esperando que ele ressuscite. E assim como ele entrou no jumentinho lá em Jerusalém, agora ressuscitado, ele entre num cavalo branco, com uma espada na mão, uma capa cintilante, uma coroa de ouro e brilhantes, e diamantes, e arrebente com tudo e chame César para a briga. É esse o Cristo ressurreto que eles querem. Mas estranhamente Jesus não entra em Jerusalém causando. Ele caminha junto com esses discípulos até Emaús, entra na casa deles, senta à sua mesa, dá graças, parte o pão e se mostra. E aí acontece o que Santo Agostinho disse, que Deus me é mais íntimo a mim do que eu a mim mesmo. Deus deixa de ser aquele que age com poder do lado de fora para se tornar aquele que habita em mim, que vive em mim. Deus deixa de ser aquele que causa do lado de fora e passa a ser aquele que no Apocalipse é descrito como quem está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É uma relação de afeto, de intimidade, de amor. Deus deixa de ser visível naquilo que faz e passa a ser real enquanto íntimo a mim, sentado à minha mesa. Por isso é que eu gosto sempre de lembrar aquela experiência dos pescadores numa praia da América Central que estudavam a Bíblia Sagrada com um missionário norte-americano. E o missionário, estudando com eles esse texto do Caminho de Emaús, pergunta-lhes o seguinte: quando os olhos dos discípulos foram abertos e eles viram a Jesus, para onde foi Jesus, já que ele desapareceu? E aqueles pescadores, semi-analfabetos ou analfabetos, simplesmente responderam: entrou neles. Entrou neles. Que coisa extraordinária, entrou neles. E o que é que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1? Que o grande mistério de todos os tempos foi revelado. É que Cristo habita em nós e essa é a nossa esperança gloriosa. Cristo em nós, a nossa esperança da glória. Cristo em nós. Mas, convenhamos, é muito melhor um Deus cavaleiro num cavalo branco e com uma espada na mão para destruir os meus inimigos e fazer dar lucro à minha padaria do que um Deus que quer me transformar de dentro para fora, que quer ser íntimo meu e me encher com o seu amor e com a sua plenitude. Por isso é que os nossos auditórios estão cheios de pessoas que não querem um mínimo de intimidade com Deus e de transformação pessoal, mas querem tudo do poder de Deus manifesto em suas circunstâncias. Uma fé assim é certamente um caminho de frustração, de desilusão e desapontamento. Quinto e último, Deus deixa de ser uma verdade superficial e um poder eventual e se torna aquele que dá sentido à minha vida. Deus dá sentido à minha vida. O que quer dizer que Deus dá sentido à minha vida? É que quando os meus olhos se abrem e eu contemplo Jesus, e Ele que estava lá fora, e eu vejo, e Ele desaparece de lá porque vem viver em mim, Ele me mobiliza na direção da sua vontade. Porque diz aqui, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles já não dependiam do que acreditavam ou deixavam de acreditar. O que para eles se tornou verdadeiro foi: o Senhor ressuscitou. Ele está vivo. E quando eles chegam em Jerusalém, vejam que interessante. Eles encontram os discípulos e o que é que os discípulos estão dizendo? Os discípulos estão dizendo assim: olha, quando vocês estavam em Jerusalém, vocês foram embora para Emaús, vocês se lembram que as mulheres disseram que foram lá no sepulcro e o corpo dele não estava mais lá, e que os anjos falaram que ele estava vivo, mas que as mulheres não viram Jesus? Lembramos. E vocês se lembram também que dois discípulos, mais precisamente Pedro e João, correram até o sepulcro, mas também não viram Jesus? Lembramos. Pois agora nós temos uma outra notícia para dar para vocês dois. Ele realmente ressuscitou e já apareceu ao Simão Pedro. Já apareceu ao Simão, Simão falou com ele. E os dois discípulos dizem assim: e vocês não sabem de nada, ele apareceu para nós também, foi na nossa casa, sentou na nossa mesa, repartiu conosco o pão. É verdade, ele está vivo. E agora? E agora vamos peitar Jerusalém, vamos dizer isso para todo mundo. Mas Roma está do lado de fora, e deixe Roma para lá, porque ele está vivo e nós vamos agora testemunhar a respeito dele que vive em nós. É diferente, hein? É diferente. Você tem certeza que você vai escapar da boca do leão? Não tenho certeza, mas que vem o leão. Você tem certeza que você vai sobreviver à sua fé e que o César não vai passar você no fio da espada? Eu não tenho certeza, mas eu já não dependo mais disso. Deus vive em mim, eu vou caminhar com Ele, vou fazer a vontade dEle, eu vou na direção de Jerusalém, eu vou abandonar a vida que eu tinha em Emaús. Sabe quando Deus é verdadeiro para você? Quando você toma decisões e faz escolhas por causa dEle. Enquanto, meu amigo, Deus é só uma crença que você tem, mas na hora que tomar uma decisão, você faz o que você quer e não o que Ele quer, Ele é só uma crença que você tem. Quando é que Ele é vivo na sua vida? É quando você diz assim: se dependesse da minha vontade, eu ia para Emaús. Mas porque Jesus está vivo, vivo em mim, e Ele falou comigo, e eu sei que Ele está em mim, eu tenho que ir para Jerusalém. E não importa se eu tenho que sofrer, não importa se vai ser bom, não importa se eu vou ter que abandonar alguma coisa boa em Emaús, não importa. O que importa é que Jesus é o Senhor da minha vida, e o que eu vou fazer, é porque Ele está vivo. Qual foi a última coisa que você fez por causa de Jesus e que contrariou profundamente a sua vontade? Qual foi o último desejo? Qual foi a última possibilidade? Qual foi a última oportunidade para a qual você disse não por causa de Jesus? O que foi que você se levantou da sua cadeira, do seu sofá e fez porque você sabia que era o que você tinha que fazer por causa de Jesus? você não queria fazer, lhe custaria muito caro fazer, estava doendo ter que fazer, mas você fez, porque você sabia que era essa a vontade de Jesus. Que a melhor coisa que tem para nós, meus queridos, é entrar nessa crise de fé. Sabe por quê? Porque, como diz aquele versículo, tem sempre o dia que a casa cai, viu, amigo? Porque Jesus falou que aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é como o homem e a mulher que edificou a sua casa sobre a areia. Aí vem a chuva e a casa cai. Agora, aquele que ouviu a minha voz, aquele que abriu a porta do seu coração, aquele que caminha na intimidade comigo, aquele que abriu mão de suas expectativas falsas a meu respeito, que crê que eu estou vivo, esse que dá consistência, coerência e consequência à sua fé, a chuva vai bater forte, mas a casa não vai cair, porque está edificada sobre a rocha. O Salmo 30 diz assim, que o salmista falou assim, dizia eu no meu coração, jamais serei abalado. Até que choveu lá em casa. Choveu, choveu muito. E a casa caiu. E aí eu experimentei o choro durante a noite. Mas foi porque eu experimentei o choro durante a noite que eu pude experimentar a alegria da manhã. Eu peço a Deus que alguns de nós que estamos vivendo a mornidão e a morbidez de uma experiência religiosa sem substância e consistência, que Deus, pela sua misericórdia e sua bondade, nos empurre para uma crise de fé. Nos empurre para a noite escura da alma. Tire de debaixo dos nossos pés o nosso chão. Peço a Deus por aqueles que hoje à noite dizem, Ed, eu estou contigo, eu estou nessa noite escura da alma. Eu peço que Deus abrevie a sua noite de choro e faça nascer o sol pela manhã. Pode durar o choro uma noite. Salmo 30, versículo 5, mas a alegria vem pela manhã. E queria convidar você a que se colocasse em pé, e nós vamos cantar o simples da nossa fé. Pai, eu te amo. Jesus, eu te amo. Espírito, eu te amo. Te louvo e te adoro. Glória ao teu nome. O que eu espero de ti? Não espero nada, Senhor. Eu descanso em ti. Estou aqui para te louvar e te adorar. O amor é desinteresseiro, lembra? O amor é desinteressado, ele não busca seus próprios interesses. Ele só diz, eu te amo. Quem ama está mais preocupado em dar do que em receber. Então diga, Pai, eu te amo. Jesus, eu te amo. Espírito, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Queria desafiar alguns de vocês que hoje à noite podem dizer assim, eu estou na noite escura da alma. Eu estou atravessando um tempo em que as minhas convicções estão se mostrando insuficientes. Eu estou num tempo de desapontamento e frustração com Deus. Ele não fez o que eu queria que Ele fizesse. Eu estou num tempo de arrefecimento do meu compromisso. E eu quero me colocar diante de Deus e pedir que Ele venha fazer nascer o sol e abreviar a minha noite escura. Eu quero ouvir a voz dEle falando comigo. Eu não quero só informações a respeito dEle, eu quero a voz dEle. Eu quero mais. Eu quero não Deus causando na minha vida, eu quero Deus na intimidade da minha mesa. Eu quero... quero experimentar Jesus e não quero mais esses clichês
que eu sempre acreditei, mas que não resolveram nada para mim. Quero Jesus. Quero Jesus. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Pedir a Deus que a voz dele se pronuncie para você, sobre você, em você. Na intimidade do seu coração. Enquanto nós cantamos, pode sair do seu lugar. Pode vir aqui. Deus nosso Pai, nós estamos diante de Ti pedindo-Te a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor derramado sobre nós, o sopro do Teu Espírito Santo. Sabemos, Pai, que alguma coisa acontece quando os nossos olhos, que estão impedidos de contemplar a Jesus, são abertos e nós o enxergamos como Teu Filho, nós o invocamos como nosso Deus. Alguma coisa acontece dentro de nós que não sabemos explicar e não podemos produzir. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. É somente o Teu Espírito Santo quem pode nos convencer do nosso pecado, nos alertar do Teu juízo, nos convencer da Tua justiça e nos revestir com a Tua justiça. Só o Teu Espírito pode nos dar a experiência da confissão, do arrependimento, do perdão. Só o Teu Espírito, Pai, pode revelar o Teu Filho Jesus a nós. Somente tocados pelo Teu Espírito Santo podemos confessar Jesus como Senhor e dizer que Ele é Senhor para a Tua glória. Somente tocados pelo Teu Espírito podemos crer. Somente trazidos pelo Teu Espírito podemos deixar as trevas para viver na luz. Somente, Pai, o Teu Espírito pode nos transportar do império do mal para o reino do Teu amado Filho. Só o Teu Espírito. Só o Teu Espírito pode produzir em nós amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, temperança. Só o Teu Espírito. Por isso Te suplicamos, por isso dizemos que ouvimos o Senhor batendo a porta e clamamos ao Pai: sopra o Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite e produz em nós o que não temos condição de produzir, faz em nós o que não temos como fazer. Abre os nossos olhos. Retira de sobre os nossos olhos o véu que nos impede de ver a Tua glória naquela cruz, no Teu Filho crucificado, a Tua glória naquela cruz vazia. Retira de nós o véu, ó Pai. Ouve a súplica daqueles que Te buscam nessa noite e que derramam-se em lágrimas diante de Ti, derramam-se diante de Ti em angústia, em agonia, mas que Te buscam desesperadamente. Ouve, Pai, essa oração, esse clamor. Se presente com aqueles que atravessam a noite escura, e Tu que estás oculto e escondido, no silêncio e na escuridão, pronuncia a Tua voz dizendo a cada um: Tu és meu filho amado em quem tenho prazer. Tu és minha filha amada em quem tenho prazer. E faz brilhar a Tua luz. Faz nascer o sol da justiça sobre estes para a glória do Teu nome. Pai, visita-nos pelo Teu Espírito Santo. Sopra agora, nós Te pedimos. Tu que habitas em nós, conosco, Tu que habitas no meio dos louvores do Teu povo. Manifesta-te, ó Pai, àqueles que te buscam e àqueles que são teus. Ouve a nossa oração. Toca naqueles cansados e sobrecarregados e dá alívio e descanso. Promove novo nascimento no meio de nós para a tua glória. Faze-nos nascer de novo pelo teu Espírito Santo para a tua glória. Pai, isso está nas tuas mãos. É fruto do teu amor. Nos transformar, se dar a conhecer a nós. E nós te agradecemos, porque se te buscamos é porque já temos sido buscados por ti. Porque se levantamos a voz em tua direção, é porque a tua voz já fala na profundidade do nosso coração. Nós te glorificamos e te exaltamos, porque se nos quebrantamos em tua presença, teu Espírito pesa sobre nós com amor e bondade, graça e misericórdia. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso amor imperfeito, recebe a nossa declaração, ó Deus, nosso Pai, de que te amamos, te servimos, te adoramos. Recebe a nossa declaração, ó Jesus Cristo, que nós te amamos, te servimos e te adoramos. Ó Espírito Santo de Deus, recebe a nossa declaração de que te amamos, te servimos e te adoramos. E sobre nós e através de nós, glorifica o teu nome em toda a terra. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém.